Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, Panorama do Novo Testamento. A entrevista é com o professor Jonas Machado, do curso básico de teologia da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Ele é doutor em ciências da religião e mestre em teologia. Seja muito bem-vindo, Jonas, ao Fique por Dentro e à Rádio Transmundial.
Muito bom dia a todos vocês, ouvintes, quem está fazendo o programa, e muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar com vocês aqui.
O prazer é nosso, Jonas. Eu queria que você contasse, então, qual a expectativa para essa estreia aí da primeira aula sobre o panorama do Novo Testamento hoje, às 8 horas da noite.
Olha, eu entendo que é muito importante, porque estudar a Bíblia é sempre importante, né? E mais ainda, eu entendo que nós precisamos cada vez mais no Brasil termos cursos que preparem as pessoas conhecimento da Bíblia, da palavra, e especialmente líderes. Nós temos necessidade urgente de pastores, líderes, que estejam bem preparados, né, para o uso da palavra, especialmente nós que temos o lema só a escritura, né, entendemos que a Bíblia é chave para a nossa fé. É muito importante que a gente conheça e conheça bem essa biblioteca de 66 livros.
Sem dúvida, um grande desafio que o curso básico de teologia tem auxiliado demais. Agora, conta pra gente, professor, como que foi a experiência de resumir esse conteúdo dessa matéria, né, sobre o Novo Testamento em 24 aulas de 12 minutos cada? Que baita desafio, hein?
Então, na verdade, eu já dou aula de Novo Testamento e línguas bíblicas, matérias relacionadas há 30 anos, né? Então a gente vai ganhando aquela possibilidade cada vez melhor de fazer síntese. Que o grande desafio é justamente esse, né? Você fazer síntese, fazer escolhas corretas, né? Conseguir escolher quais são as ênfases que de fato são mais importantes. Conseguir fazer essa construção que, na verdade, é uma pirâmide, né? Porque em pouco tempo você apresentar um panorama do Novo Testamento, certamente coisas terão que ficar de fora. Você vai ter que escolher, né? E escolher essas ênfases. Mas, para mim, na verdade, primeiro é um privilégio, né? Eu estou há mais de 30 anos como professor e pastor também. Eu trabalho muito com a Bíblia na igreja, trabalho muito com a Bíblia no seminário e na academia também. Na academia, que eu digo, é nas universidades, né? As universidades brasileiras cada vez mais têm tido interesse no estudo da Bíblia. Então, esse foi o desafio para mim, mas um desafio prazeroso, porque eu estou na caminhada aí já há mais de 30 anos.
E conta para o nosso ouvinte, então, o que que eles podem esperar desse curso, quais serão os temas que serão abordados aí?
Então, esse curso pretende chamar a atenção dos que estarão fazendo o curso para os conteúdos principais do Novo Testamento, né? E para lê-los em coerência com o método. Ninguém lê a Bíblia sem método, ou não deveria, pelo menos, né? A Bíblia não é uma coleção de versículos isolados, não é uma mera coleção de declarações de Jesus, ou o Novo Testamento não é isso, né? O Novo Testamento tem um conteúdo que tem, na verdade, todo um contexto, né? Por exemplo, os evangelhos, nós temos quatro. Por que quatro? Cada um deles tem uma ênfase, né? As cartas foram escritas por quê? Porque os autores não podiam estar lá nas igrejas, então eles escrevem as cartas como substitutas, né, da sua presença nas igrejas, para orientação para as primeiras igrejas. E nós entendemos que Deus usou tudo isso, não só para orientar as primeiras igrejas, mas para nos transmitir os princípios básicos que nós temos, o que significa hoje ser cristão, né? E eu entendo que nós precisamos, especialmente o Novo Testamento, nós precisamos compreender o seguinte, né? Eu, às vezes, até brinco, né, com as pessoas na igreja, justamente para chamar atenção. Eu digo: olha, nós não estamos seguindo a Bíblia. Nós estamos seguindo Jesus. O que que isso quer dizer? Ah, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? É, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas Jesus é a nossa referência para entender a Bíblia, né? Nós precisamos entender a Bíblia como cristãos. E o Novo Testamento, por exemplo, nos ensina como que nós lemos o Antigo. Para nós, Antigo Testamento, né? E para nós é promessa a respeito de Jesus, do Evangelho, mas para os judeus, não. Para os judeus, a Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, não profetiza sobre Jesus, tá certo? A posição judaica, eu estou dizendo assim, no aspecto generalizado, né? Para nós cristãos, nós precisamos aprender no Novo Testamento a conhecer mais quem é Jesus, que nós realmente seguimos, né? É muito fácil a gente fazer uma caricatura de Jesus, criar um bonequinho Jesus à nossa imagem, né? E a gente precisa deixar o Novo Testamento nos questionar sobre isso. Quem é de fato Jesus de Nazaré que nós seguimos? Então a expectativa para mim é muito grande. Falar de Jesus para mim é sempre empolgante, é sempre emocionante. E o Novo Testamento todo gira em torno da pessoa de Jesus, sua vida, morte, ressurreição, o impacto que isso teve na vida dos apóstolos, né? Dos primeiros seguidores.
Nossa, é muito bonito de ver o senhor falando com essa paixão toda, né, sobre a revelação que o Novo Testamento traz sobre as promessas na figura de Jesus. E eu acho que aprender mais sobre o significado do Novo Testamento, as pessoas têm muita dificuldade de entender o Antigo Testamento, né? E o panorama do Antigo Testamento com o professor Luiz Saião trouxe explicação para que as pessoas entendessem o que é a graça do que vivemos hoje, o que tudo aquilo significava, o que representa para a gente ter dimensão do peso, né, e do que representa a graça. Mas eu queria entender como que foi o processo para tentar traduzir tudo isso e fazer as escolhas das ênfases do que era mais importante, pensando num público de rádio, porque o senhor já é professor há muitos anos de universidade, seminários, a gente sabe que os alunos têm um perfil, já têm um conhecimento prévio de determinados assuntos. Agora, produzir um conteúdo para um público bem diversificado, com conhecimentos variados, né? Desde uma criança, dona de casa, alguém com nível superior, ou até mesmo um líder de igreja, para que todos possam entender esse conteúdo. Como que foi esse processo também para tentar traduzir da forma mais simples possível para alcançar todos os públicos?
Olha, na verdade é um desafio grande mesmo, né? Você tem toda a razão. Não é a mesma coisa você dar aula para quem já tem um conhecimento prévio e você dar aula para um público bem eclético, bem diversificado, né? Então isso realmente é um grande desafio e a gente está na aprendizagem, inclusive agora, né? Nesse mundo muito cada vez mais virtual, nós teremos que estar preparados para isso, né? Nós teremos que nos preparar cada vez mais para isso. Mas a minha experiência pastoral ajudou muito, porque eu já faço isso na igreja também, né? O ambiente da igreja, nesse sentido, é diferente do ambiente dos seminários, das escolas, né? A igreja você tem pessoas de todo tipo, pessoas de todo tipo de formação, pessoas que trazem questionamentos, trazem inquietações diferentes, porque vivem em ambientes diferentes. Essa é uma, de certa forma, uma realidade da igreja, né? E é na igreja onde nós temos o lugar por excelência, né? De leitura, de compreensão, de meditação, de compromisso com a mensagem que nós temos no Novo Testamento. Então, isso me ajudou bastante, embora eu entenda que tem sempre muito a aprender, né? A questão de como você transmitir via rádio, como você transmitir por meios virtuais, é algo que nós estamos sempre aprendendo. Há sempre coisas aí a ajustar, a melhorar, mas, de fato, a minha experiência pastoral me ajuda muito, me ajudou muito mesmo, porque aí nós temos um campo semelhante, né? Então, isso foi bastante, muito precioso para poder me ajudar nesse caminho.
E hoje em dia realmente é preciso você estar adaptado, né? Ou se adaptando para todas as estruturas, né? Tanto na sala de aula quanto no rádio, que eu acredito que um dos grandes desafios também para você dar uma aula no rádio é que você não tem a lousa, né? Como acontece na sala de aula, que ali você faz as anotações, gente, ó, a aula de hoje já está aqui na lousa, copia, não sei o quê. No rádio é diferente, né? Você sentiu também esse desafio?
Sentir, olha, no rádio, por exemplo, é diferente não só porque você não tem a lousa, mas também porque você não tem aquela reação imediata do público. Você está olhando para quê? Você está olhando, às vezes, para você mesmo, né? Por exemplo, eu estou fazendo muita live agora, né, por causa do impedimento aí dos cultos, e você fala olhando para você mesmo, ou olhando para algum outro lugar, mas não para as pessoas que estão te ouvindo, ou que estão te vendo. Você não consegue fazer isso. Então, aquela reação imediata, né, da face da pessoa. Né, da expressão facial que ele tem diante da fala que você acabou de dizer, isso você não tem. Então você tem que se adaptar a isso, criar outros meios para poder fazer essa interação, que é muito importante, né, você fazer essa interação, mas como eu disse, é um aprendizado, né, você precisa se adaptar a isso e procurar outros caminhos, né, meios de a pessoa fazer perguntas depois e tal, caminhos que vocês certamente conhecem aí, que estão no rádio. Mas para mim a experiência foi essa, a diferença foi essa. Diante da igreja, mesmo tendo um público semelhante, eu tenho uma reação imediata ali. Nem que for uma olhada, né? Um olhar, uma expressão, tá ali imediato. No rádio não, você não tá vendo a pessoa, né? Então você não sabe qual é a reação. Você tem que aprender como é que você colhe essas reações para você melhorar a sua comunicação. Então é um grande desafio, mas é um privilégio, né? Eu entendo que tudo que está vivo tem que sempre mudar, né? Sempre melhorar. Só para o que está morto. Então a gente precisa continuar aprendendo sempre. E para mim é um grande privilégio poder ter essa oportunidade de falar de um assunto que eu amo, né? Falar da Bíblia, falar de Jesus, falar do Evangelho.
Agora, conta para a gente da importância que você vê dessa parceria da RTM com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. O senhor já é professor há quanto tempo na teológica? Como é a sua relação com a Teológica Batista de São Paulo?
Ah, eu achei isso maravilhoso, viu? Eu achei uma oportunidade maravilhosa, porque como eu acabei de dizer, né? Eu mesmo faço essa autocrítica, né? Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, nós aprendemos a valorizar muito mais a mídia, né? E o rádio, também outros meios, mas o rádio também. E eu encarei isso como uma grande oportunidade de aprender, né? Como transmitir, como dar aula, como você falar. Dentro dos limites, dentro das características que há no rádio. Então, essa parceria é muito importante, porque nós juntamos, né, a experiência, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, já há muitos anos, né, prima por um ensino de alto nível, por um ensino bem comprometido também com os princípios do Evangelho, mas nós precisamos dessa parceria, porque a Rádio Transmundial nos ajuda a comunicar, né? A gente precisa não só conhecer, né, mas transmitir conhecimento. Quer dizer, o conhecimento não pode ficar só com a gente, porque senão ele não produz. E essa parceria ajuda muito a divulgar, a tornar isso muito mais acessível a pessoas que talvez não teriam, várias pessoas certamente não teriam esse acesso a isso, não fosse por essa parceria. Entendeu? É muito mais difícil você se locomover, dar um curso lá na faculdade, pessoa sair às vezes do trabalho, ir para lá, passar a noite lá, depois ir para casa, fica muito mais difícil. Com essa parceria, nós agilizamos a comunicação, as possibilidades, abrimos o leque, né, para muito mais pessoas terem acesso à informação, terem acesso às pesquisas, essa aqui especialmente. No nosso caso aqui, relacionado ao Novo Testamento, então essa parceria é fundamental. Chegou no momento, vamos dizer assim, no momento certo, né? Chegou no momento que nós estamos aprendendo a lidar cada vez mais com mídia.
Eu acredito que um desafio, né, na verdade um privilégio do professor, ele ouvir um depoimento de um aluno, né, contando uma história, e você vê a evolução dele da época que ele entrou na faculdade, ou que ele entrou no curso, você vê que ele desenvolveu, que ele aprendeu, que ele cresceu. Isso, para um professor, deve ser sensacional, né? E eu queria que você comentasse com a gente alguma história que durante todos esses anos aí, com certeza são várias histórias, mas alguma que te marcou de algum aluno seu.
Ah, eu já tive, sim, por exemplo, tive alunos que chegaram na. Lá nós fazíamos, né, tempos atrás, o curso clássico de teologia, que é o bacharel, né, o bacharelado e tal. E alguns alunos chegam, como a gente tem aquela mentalidade também acadêmica, né? Você olha assim e fala, ih, esse aí não vai dar nada, né? Esse aí. E depois eu tenho alunos que hoje estão desempenhando grandes ministérios. Você olha assim, né, para esse aluno, lembra dele quando ele estava na faculdade e fala, puxa vida, Deus é grande mesmo, Deus é bom mesmo e Deus faz milagre, né? Porque você tinha aquela expectativa, na verdade, errada, né, a respeito do aluno. E quando você vê no ministério, também tem alguns alunos hoje que são professores, né? Eu tenho um aluno especial que tinha muita dificuldade nas aulas, porque ele tinha muita dificuldade mesmo. E eu falava assim, esse aí vai fazer o curso, vai passar aí meio que, né, pelas tabelas aí, né? Vai passar raspando. Mas hoje ele é professor e inclusive já fez cursos além do que eu imaginava, fez especializações, está dando aula. Então, para mim, é gratificante demais, né? E às vezes também você encontrar alunos, tempos depois, ele fala, oh, eu fui seu aluno, tal. Você tem que lembrar, né? Porque faz muito tempo. E aí você fala, nossa, como ele tá, né? Como ele tá bem. E quando ele procura a gente com aquele olhar de gratidão, sabe? Aquele olhar que ele não precisa falar. Você percebe que ele tá ali, ele tem aquele prazer de te encontrar. Então é uma realização muito grande, né? Eu considero isso um presente de Deus de ter experiências assim. Eu posso falar, por exemplo, de alunos. Eu poderia mencionar rapidamente o fato de que nós tivemos, durante um tempo, uma presença de alunos na Teológica de São Paulo, vindos da Cristolândia, né? Eu tive especialmente um aluno, para falar a verdade, eu não me lembro do nome dele exatamente agora, mas ele me marcou pelo seguinte: ele era um aluno que já estava afetado na sua condição mental por causa do uso de drogas, né, durante muitos anos, e ele tinha muita dificuldade para estudar. Mas o que me impressionou foi a vontade desse aluno, que teve sua vida mudada, né, pelo Evangelho, estava lá caminhando, né, na sua fé, e foi lá estudar teologia. E ele tinha uma vontade muito grande de aprender. A gente ajudava com prazer, porque a gente viu um aluno que tinha dificuldades relacionadas a sequelas, né, que ele teve por uma vida que foi marcada pelo domínio das drogas, mas que agora está despertando para uma nova vida e quer aprender, deseja aprender, apesar da dificuldade. Então, isso marca mesmo, né? Então, eu sou muito grato a Deus por isso, por essas experiências aí, que são muitas.
Que testemunho bonito, que nos inspira e nos ensina tanto. Bom, o tempo passa muito rápido, então lembrando aos nossos ouvintes, hoje a estreia da matéria sobre o panorama do Novo Testamento com o professor Jonas Machado, às 8 da noite, e amanhã esse conteúdo estará disponível no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiotransmundial. Então compartilhe aí com todo mundo, se inscreva no canal para receber as notificações dos vídeos novos. Professora, aquele aluno que tiver interesse de ter um certificado, ele pode fazer o curso também direto com a faculdade teológica, não é isso?
Sem dúvida, estudar é algo que nós nunca terminamos, né? Eu digo para os alunos lá, vocês vão fazer o seu curso, mas vocês não estão formados quando terminar, vocês estão, na verdade, se preparando para continuar, né? A vida continua, então o curso só nos mostra quais são as possibilidades, né? Nos dá base para possibilidades para sempre continuar, então vale a pena sempre ter a abertura para conhecimento, para aprendizagem, né? Sempre. Mesmo o professor tem que estar sempre querendo melhorar, né? Querendo aprender. O professor também aprende, né? E o bom professor é aquele que também aprende. Então a gente precisa ter sempre abertura para isso, para continuar, fazer um curso, depois fazer um outro e fazer um outro, e sempre aprimorando, né? Para servir melhor.
E o tema de hoje, Panorama do Novo Testamento, a entrevista foi com o professor Jonas Machado, do curso básico de teologia da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Ele é doutor em ciências da religião e mestre em teologia. Foi um prazer recebê-lo aqui no Fique Por Dentro e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Deus abençoe vocês, bom dia para todos, para os ouvintes, e que estamos aí aguardando vocês para estarmos juntos no curso aí. Deus abençoe, fique na paz.
Um abraço.